Qualquer coisa que venda que um dia você vai poder parar de trabalhar sem esforço e viver de renda, milhões de seguidores. Idiota aqui, fala, só existe renda do trabalho, meia dúzia de seguidores. Seus desejos não mudam a realidade. Isso é uma coisa muito importante para a vida de vocês. A realidade não muda pelos seus desejos, não muda porque é injusto. A realidade é a realidade. A realidade é a realidade. Ela não muda.
Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos.
Falta um zero à direita no seu plano de aposentadoria, porque as continhas raramente dão certo. A verdade não vira verdade porque eu falei. Ela é verdade porque é verdade. Então, quando eu falo, se você vai ficar contando com um governo ou um banco quando você ficar velho, você vai passar fome. Isso não, eu não tenho culpa. Isso é uma verdade, porque eu trago verdades, mas não fui eu que criei essa verdade. Eu até, porque tem aquela frase, qualquer realidade, por pior que seja, é melhor que a fantasia. Então, se você aceita essa realidade, você vai tentar se proteger. Se você fica na fantasia que vai se aposentar e o governo ou um banco vão te sustentar, você vai passar fome. Então, não matem o mensageiro. O fato de eu tentar falar as realidades não quer dizer que eu seja uma má pessoa. Seus desejos não mudam a realidade. Isso é uma coisa muito importante para a vida de vocês. A realidade não muda pelos seus desejos, não muda porque é injusto. A realidade é a realidade. A realidade é a realidade. Ela não muda. A continha original que todos vocês estão fazendo é: quando eu guardar tanto dinheiro, eu posso finalmente me aposentar e viver do dinheiro. Então todo mundo inventa aí um valor, e quando eu chegar nesse valor, eu vou me aposentar e vou ser feliz. E esse valor é fruto da loucura das massas, né? Porque, claro, sempre bom senso e sempre tentando não ser burro. Ah, mas e se eu juntar 200 milhões? Claro, com 200 milhões está tudo certo. Mas e 190? Tudo certo. 180? 20? Tudo certo. Mas aonde está a fronteira? Não sei. Não tem como saber. É uma conta completamente maluca. Porque a continha original equivale à loucura. A continha original, todos vocês estão fazendo, que é quando eu juntar tanto dinheiro, eu vou me aposentar e viver do dinheiro. No Brasil, mas até mesmo na maior parte do mundo, mal sabemos o que aconteceu no passado, quanto mais prever o futuro. Como é que você pode prever um valor nominal? O que é valor nominal? É isso, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, isso é um valor nominal. De dinheiro para 20 ou 30 anos, se nem sabemos qual dinheiro vai ser, vai mudar? Vai ser real? Já vai mudar? Eu vi mudar cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, não sei o quê. E quanto ele vai estar valendo e o que que ele vai estar comprando? Lá no Zimbábue, 20 trilhões compra um picolé. Então, o que que 5 milhões vai estar comprando? Se for 5 milhões de reais, porque nós não sabemos se vai ser 5 milhões de reais, mas vamos aceitar que seja. O que que 5 milhões de reais vai estar comprando daqui a 30 anos? Não sei. Não tenho como saber. Pode ser que compre muita coisa. Pode ser que não compre nada. Pode ser que compre um carro. E como é que você vai saber o que que você vai precisar daqui a 20 ou 30 anos? O que que vai ser a sua vida? E pior, qual vai ser o teu custo mensal daqui a 20, 30 anos? O que que vai mudar na sua vida? Qual vão ser as suas necessidades? Quais problemas você vai ter que vai aumentar o seu custo mensal? Isso equivale à loucura. Equivale à loucura. Você dizer, quando eu juntar tanto, daqui a tanto tempo, eu vou me aposentar. Você quer saber quanto vai estar valendo 5, vou dar um número, 5 milhões daqui a 30 anos, o que que 5 milhões vai estar comprando e o quanto você gasta por mês ou vai gastar daqui a 30 anos? E por que fazem tanto essa continha? como sempre, porque interessa ao sistema. Tudo que você faz que nem um bobinho, se achando esperto, é só mais uma das estratégias do mercado de transferir o seu dinheiro para ele. O trabalho do mercado é transferir o seu dinheiro para ele. Então, quando você faz trade achando que é esperto, você está transferindo o seu dinheiro para o mercado. Quando você fica vendendo a ação por causa disso, por causa daquilo, por causa não sei o quê, subiu, caiu, está transferindo dinheiro no mercado. Quando você segue call, segue carteira semanal, carteira mensal, transferindo dinheiro para o mercado. Quando você dá dinheiro na mão, seja lá de quem for, para operar seu dinheiro, não sei o quê, transferindo dinheiro para o mercado. Quando você faz curso para ficar rico fácil, transferindo dinheiro para o mercado. Tudo é você transferindo seu dinheiro para o mercado. Qualquer coisa que venda que um dia você vai poder parar de trabalhar e sem esforço, chegar lá sem esforço e viver de renda, tem milhões de seguidores. Falou em parar de trabalhar e chegar lá sem muito esforço e viver de renda, milhões de seguidores. Idiota aqui, fala, só existe renda do trabalho, meia dúzia de seguidores. Mas, enfim, sabe, eu prefiro dormir bem. É mais importante do que dinheiro. Então, é assim, o fato de eu falar que só existe renda do trabalho, e o fato de você não aceitar isso, ter raiva disso, ou achar que existe renda a partir do nada, não vai mudar a realidade que só existe renda a partir do trabalho. O giro interessa ao sistema, a previdência privada interessa muito ao sistema. Você quer saber se a previdência privada interessa ao sistema? Você entra em qualquer banco, vai conversar com o gerente, ele te oferece uma previdência privada e o olho brilha. Não tem nada que interesse mais ao sistema do que a previdência privada. Então, faz parte dessa continha, a previdência privada, e sempre tem um grau de ignorância de todos os lados que fazem as pessoas acreditarem em mágica, né? O paradoxo da continha que eu costumo sempre falar, quem faz continha nunca entende o conceito, quem entende o conceito não precisa de continha. Então, isso vale para essa continha original e vale para qualquer continha ligada a mercado financeiro. Quando você entende o conceito, quando você entende que renda vem a partir do trabalho e que não há como você precisar um número e que você tem que substituir isso pela busca da tranquilidade financeira, você não precisa mais de continha, porque você percebe que a continha não serve para nada. Enquanto você está fazendo a continha, você nunca vai entender o conceito. E isso vai te afastar da possibilidade da tranquilidade financeira. Isso vale para qualquer coisa no mercado. Quando você entende o conceito de ser sócio de empresa boa, não tem nenhuma conta no meio. Quando você começa a fazer conta de PL, dividend yield, não sei o quê, você não entendeu o conceito de ser sócio de empresa boa. Assim, então, Baxter, que é o que... Porque as pessoas só têm dois polos, né? É o polo, só tenho dívida, para o polo fico obcecado por aportar e não viver a vida. Se não existe renda dos investimentos, só existe renda do trabalho, se você não vai viver da aposentadoria, então você tem que acumular para sempre e nunca parar de trabalhar e não sei o quê. Você tem que trocar o conceito de aposentadoria pelo conceito de tranquilidade financeira. E com isso você vai conseguindo chegar a situações de cada vez ter que se preocupar menos com dinheiro. Enquanto for continha, não vai resolver seu problema. E a situação não vai melhorar. Então você tem que acumular para sempre? Não. Mas você tem que ir administrando seu patrimônio em busca da tranquilidade financeira. E não tem outro caminho. Você pode ganhar na loteria, você pode ganhar uma herança. Eu estou falando caminho, colocando as chances a seu favor. Pode acontecer uma eventualidade, sei lá, Alguém deixar 10 milhões para você, tá bom, mas isso é tudo exemplo de exceção de burro. E mesmo, outro dia eu vi um estudo do Ben, esqueço sempre o nome dele, Ben alguma coisa, que a maioria das pessoas que ganham muito dinheiro de uma vez perdem. E a gente vê isso com gente que ganha loteria, jogador de futebol, não sei o quê. Então, e que o ideal é você ganhar dinheiro devagar. Ganhar dinheiro rapidamente tende a perder o dinheiro. Então, o primeiro estágio é pagar a dívida. Enquanto você tem dívida, você está no estágio zero. Enquanto você tem dívida, você não pode investir, você só pode ter reserva de emergência. Enquanto você tem dívida, a única função financeira da sua vida é pagar as dívidas. Dívida, você tem patrimônio negativo. Então, você está o mais afastado possível da tranquilidade financeira que vem através do aumento do seu patrimônio. A renda do trabalho também favorece a tranquilidade financeira, mas não tanto quanto o patrimônio, porque ela é mais incerta que o patrimônio, né? Mas faz parte. Se os seus gastos são maiores que seus ganhos, o teu patrimônio tende ao negativo, então não dá para viver assim. Então você tem que equilibrar isso. E enquanto você tem dívida, tua única função financeira é pagar as dívidas. Tem diversas lives e vídeos meus sobre isso. O segundo estágio é quando você já consegue passar a ganhar mais do que gasta. Então, você você pode até fazer dívida sem ter a situação de gastar mais do que ganha. Mas a dívida te leva a uma situação de risco de gastar mais do que ganha por causa dos juros das dívidas. Então você tem que equilibrar isso, você equilibra ganhando mais, gastando menos e pagando suas dívidas. A partir desse segundo estágio, você entrou no caminho da tranquilidade financeira. Você começa a aportar, começa a investir. Você ganha o suficiente para pagar seu custo mensal e ainda sobra para investir. Mas essa fase é muito difícil e muito demorada. Passar da segundo estágio para o terceiro são estágios de tranquilidade financeira. É extremamente difícil e demorado. O início da construção do patrimônio tem que dar duro, tem que gastar pouco, tem que reaplicar, cresce muito devagar. Então, a maioria não aguenta e vai atrás de método fácil e rápido de enriquecer e volta para a estaca zero. Termina endividado, termina perdendo patrimônio. Porque aqui é só 1, 2, 3. Mas no mundo real, é 1, 2, que demora, 3. Então, essa é a fase mais importante, que você começa a acumular patrimônio, aportar, equilibrar a sua vida. E nesse início, você tem que reaplicar quase todo que sai do patrimônio, dividendos, aluguel, seja lá o que for. Você tem que reaplicar a maioria, senão não vai crescer. Então é uma fase muito dura. Por isso que tem esse gráfico aqui, dos juros compostos, e olha como é duro o início, depois ele explode. Só que você nunca vai chegar aqui se você ficar reiniciando, girando, buscando ganho fácil e rápido, negócio que dá 10% ao mês, não sei o quê. No início os valores crescem lentamente, depois de um longo tempo o dinheiro atrai dinheiro e o montante aumenta de forma explosiva. Mas esse início aqui é muito duro, você não vê crescer, você está montando as bases para essa explosão lá na frente. E se você volta ao zero, você começa tudo de novo. É uma fase muito dura e muito difícil que a maioria não vai conseguir passar. É o terceiro estágio, que eu chamo de já ter uma reserva financeira, e às vezes eu uso o exemplo dos 24 meses de tranquilidade, que é quando você chega a ter 24 meses de conta paga investido, não confundir com reserva de emergência. Reserva de emergência é outra coisa. Pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, cada um determina. E a reserva de emergência eu nem incluo nos investimentos. Mas 24 meses é um número. Ah, teus custos mensais são 5 mil. Aí você já tem 120 mil, você tem alguma tranquilidade para, se for despedido, se ficar sem renda um tempo, você tem lá teus custos mensais pagos por um tempo. Você já pode começar a dormir com mais tranquilidade. E você pode começar, como você tem uma reserva, investir na sua formação, iniciar pequenos empreendimentos, coisas que vão fazer aumentar seus ganhos e fazer você poder aportar mais, a coisa começar a girar a seu favor. E se você for despedido, perder renda, você não precisa entrar em desespero, porque você tem aí uma reserva. Lembre-se que eu falei, parece que é 1, 2, 3, 4. Não. O 1 demora, você pode não ter dívida e pronto, melhor. O 2 demora uma enormidade, aí o 3 já demora menos que o 2, o 4 menos, assim. Mas não é essa velocidade como eu estou falando. O 2 é muito demorado. Aqui você não tem mais que se preocupar com gasto pequeno, com os gastos básicos, que você já tem uma renda do trabalho e um patrimônio que torna esses gastos pequenos, até ir num restaurante ou as compras normais, já são desprezíveis em relação ao tamanho do seu patrimônio. Assim, você ainda se preocupa com a compra de um carro, obviamente, com a compra de um imóvel, mas essas pequenas coisas, assim, já fica mais desprezível, você já começa a perder um pouco a noção do preço dessas coisas. E isso é uma tranquilidade financeira, por isso o nome tranquilidade financeira. Você chegou já a um estágio razoável de tranquilidade financeira, que você não vai ficar fazendo continha de restaurante, água sem gás, toca R$4 ou R$5, ou seja, não faz a menor diferença. Então já é uma tranquilidade financeira. Mas tem que ter, assim, além de você ir acumulando e poder ter esse direito, tem que se dar esse direito. Não pode ser o obsessivo da poupança que vai tendo cada vez mais patrimônio e renda e continua só pensando em acumular. Não, aqui você já pode começar realmente a aproveitar. É o outro conceito da tranquilidade financeira que é muito superior ao da aposentadoria, que para mim é um conceito não quero usar a palavra, mas eu botei aposentadoria é burrice, porque você vai lá, trabalha, para um dia, buf, cheguei, posso gastar. Não, o conceito da tranquilidade financeira é que você cada vez vai podendo gastar mais e aproveitar o patrimônio que você está construindo. A tranquilidade financeira é um caminho permanente. Você está se aposentando desde o primeiro dia. A aposentadoria é um conceito maluco do dia da aposentadoria e da continha da aposentadoria. É nisso que o conceito de tranquilidade financeira é também superior. Cuidado com o negócio. Ao mesmo tempo eu falo em empreender e falo com cuidado com o negócio. Empreendimento é uma coisa boa para quem quer empreender. Nem todo mundo precisa empreender. Mas o negócio grande que faz dívida, que coloca o seu na reta, é muito perigoso. Porque você aqui já está com patrimônio que começa a te dar tranquilidade financeira. Não tem por que você arriscar esse patrimônio em negócio. E negócio é que pode comer o seu patrimônio mesmo. Então não quer dizer que você não possa empreender. Mas cuidado com se junta com dois sócios para abrir um baita bar, restaurante, não sei o quê, gasta, compra o ponto, faz a obra, gasta 5 milhões, não sei o quê. Porra, teu nome tá lá, cara. Se amanhã, aí faz um monte de dívida, teu patrimônio tá lá. Teu patrimônio tá em jogo, tá em risco. Então, não tô dizendo que ninguém possa fazer isso. Mas você vai fazendo as coisas do tamanho que te permite. Tá bom, teu patrimônio é um absurdo de grande, aqui eu estou arriscando 5%, 10%, tá bom. Mas não pode é você ter um patrimônio de 1 milhão e entra num negócio de 10 milhões. Não dá. E bota teu nome. Sabe? Pode destruir todo o teu patrimônio. Pode dar certo e você ficar milionário. Aí é aquela parada. Ah, você é jovem, solteiro, você mora... É uma coisa. Você é casado, com filhos, tem que pagar a escola de filho, tem plano de saúde da família. Aí já é... As coisas são diferentes. Então, a sua renda do trabalho e rendimentos passivos lhe permite não ter que ficar mais controlando o gasto do dia a dia, tendo que ponderar somente sobre gastos mais significativos. Além de você chegar nisso, se dê o direito disso. E deixe de ser muquirana. Aqui é o momento que você vai se importar menos com gastos menores, vai poder começar a ajudar, poder começar a dar boas gorjetas, poder começar a ajudar, sei lá, a pagar a escola de uma criança e tudo mais. O mundo te dá o que você coloca nele. Então, se você só quer juntar dinheiro e ficar cada vez mais muquirana e não ajudar ninguém, é o que o mundo vai dar para você. O quinto estágio, sempre sobra dinheiro. O patrimônio já tem um tamanho que não precisa haver preocupação de aportar todo mês. Ainda assim, não é que não vou aportar nunca mais. Você aporta, mas tem mês que você pode até não aportar, não tem problema. Vou fazer uma viagem. Seu patrimônio lhe permite não ter que ficar mais estressado em fazer sobrar dinheiro novo todo mês para aporte. Pode-se dizer que atingiu a tranquilidade financeira básica. Mas o que é interessante é que isso é uma roda, uma bola de neve. Então, você chega a um ponto que você não precisa mais se preocupar, mas o dinheiro, como eu mostrei lá no gráfico, está começando a fazer assim. Então, você não precisa mais tanto se preocupar, porque ele começa a crescer sozinho. Mas não quer dizer que você virou o cara que vai gastar tudo, não se importa com... Não. Mas você tem que ir acompanhando. Mas você não precisa ficar obcecado por aportar. Não, esse mês tudo que entrou do meu trabalho, não sei o quê, eu vou pegar, vou fazer uma viagem. Tá bom. É para isso que você acumulou, é isso que é tranquilidade financeira. No sexto estágio, você já tem uma vida tranquila, garantida pelo patrimônio. Se você perder uma ou mais fontes de renda, você não muda muito a sua vida. Aqui já é um patrimônio bem grande mesmo. Não quer dizer que todo mundo vai chegar em todos os estágios. E o sétimo estágio, você nem precisa mais de renda, porque o patrimônio cresce espontaneamente. Mas mesmo assim, o ideal é continuar ativo para manter a saúde mental e física. Você não precisa mais das suas fontes de renda, mas continua trabalhando, gerando valor para si e para a sociedade, se mantendo ocupado para que sua saúde mental e física não se deteriorem. Que é o que eu falei na palestra de aposentadoria. Ah, não, meu sonho de vida é... Eu vou juntar tanto dinheiro para nos 40 anos se aposentar e vai ficar até os 85 anos sem fazer nada, nem vai chegar lá. A mente vai deteriorar. Então, uma coisa é, eu quero chegar ao ponto da tranquilidade financeira que eu não preciso trabalhar, eu trabalho só no que eu gosto, ou eu vou fazer uma ação social, vou fazer mais esporte e tal. Mas não é, ah, vou me aposentar para ficar em casa vendo Netflix o dia todo, não sei o quê. Vai deteriorar a sua cabeça. Você chega aqui no quarto estágio, você já tem uma vida mais tranquila. Nem todo mundo vai chegar. Mas, assim, não tem um número, um final. O conceito de tranquilidade financeira é que não tem um número, um final. É contínuo. Não é o conceito maluco de uma conta que quando eu tiver tanto, puf, acabou. É um conceito contínuo e conforme vai tendo mais patrimônio, ganhando mais, você vai se preocupando menos, não precisa mais tanto de renda, pode gastar mais, a coisa é progressiva. Mas qual é o número? Não existe um número mágico de aposentadoria e quem vai atrás disso provavelmente nunca vai conseguir. Se o foco é trabalhar e poupar, a partir do estágio 2, já se experimenta alguma tranquilidade. A partir do estágio 5, pode-se dizer que tem tranquilidade financeira. Então, você já a partir daqui, você já tem alguma coisa, você já tem algum início de tranquilidade financeira. Aqui, com os, vamos dizer, 24 meses, você já pode respirar. E quem chega aqui nesse estágio que você não precisa se preocupar em aportar todo mês, que já tem um patrimônio muito grande em relação aos seus gastos mensais, já se pode dizer que atingiu a tranquilidade financeira. É claro que pode evoluir mais, mas ali já está com tranquilidade. Todos vocês estão nesse plano maluco. Se o seu plano é do tipo, pretendo juntar dinheiro para na idade tal poder sacar X e viver dos investimentos, sinto dizer que não vai dar certo. Ah, mas então é impossível chegar à tranquilidade financeira para quem tem esse tipo de plano, sim. Enquanto seu plano for esse, não vai dar certo. Porque o teu foco está totalmente errado. E é um número maluco. O plano deve ser, vou focando em trabalhar melhor e poupar mais, e aí vou vendo o que acontece e vou administrando. Aí tem alguma chance de dar certo. Botou continha, não vai dar certo. Você tem que tirar o teu foco desse conceito maluco de aposentadoria, que serve para você sustentar o sistema, dar parte do teu dinheiro para o sistema, mudar para o conceito da tranquilidade financeira, que é uma aposentadoria progressiva e permanente. Você começa a se aposentar conforme você vai poupando e o teu patrimônio vai aumentando. Então, você já está um pouquinho aposentado se você já tem ali um dinheiro em renda fixa, em ações e não sei o quê, mas se ele não é muito grande em relação ao seu custo mensal, você está só um pouquinho. Conforme ele vai aumentando, você vai ficando mais tranquilo em termos de tranquilidade financeira. Isso é progressivo, mas tem essa fase aí inicial que é muito dura, que a maioria não consegue passar. Então, vai atrás de golpe, vai atrás de coisa fácil e fica na fantasia que quando ficar velho, parar de trabalhar, um banco ou o governo vão te sustentar, o que equivale à loucura total. Então, a conclusão, aposentadoria é um conceito totalmente sem sentido, não é à toa que a maioria busca. Troque aposentadoria por tranquilidade financeira. Não existe uma conta que possa te dizer quando vai chegar a tranquilidade financeira. E buscar esse número dificulta chegar à tranquilidade financeira. Enquanto você está com essa coisa da conta e do número, você tem mais dificuldade de chegar lá. Prever qualquer coisa econômica no Brasil para daqui a 30 anos equivale à loucura. E essas continhas, como sempre, interessam ao sistema, que é mais uma das formas de você transferir seu dinheiro para o mercado.